senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião e começo por cumprimentar o Presidente do Conselho de Administração da Lusa, Dr. Nicolau Santos, e o Diretor de Áreas de Suporte da Lusa também, Dr. Joaquim Carreira. Sejam bem-vindos à Assembleia da República e à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. É um gosto recebê-los aqui. E vamos, portanto, dar início à audição regimental da Agência de Notícias de Portugal sobre a atividade da empresa. Como sabem, é do regimento que nós ouçamos a Lusa e houve algum atraso na realização desta audição, por razões que são de todos conhecidas, portanto, mudança de do Conselho de Administração e, portanto, todos esses tempos de demora também se repercutiram na realização desta audição. Mas estamos agora em condições de a realizar e, portanto, agradeço a vossa presença e, sem mais delongas, vamos então começar. Também são conhecidos, aliás, vou lembrar apenas como é a primeira vez. Disponho de 10 minutos iniciais para apresentar, enfim, o plano estratégico, enfim, aquilo de que queiram falar e o que o mais relevante nos queiram dar conhecimento. Depois haverá perguntas e respostas por parte dos grupos parlamentares, portanto, 5 minutos para cada grupo parlamentar perguntar, 5 minutos para resposta. E depois haverá uma segunda ronda, se assim for entendido, de 3 minutos por cada grupo parlamentar e depois o mesmo tempo de resposta para, pela vossa parte. Portanto, sendo assim, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado por este convite para estarmos aqui para darmos conta daquilo que temos vindo a fazer. Este Conselho de Administração tomou posse em março deste ano e o plano de atividades e orçamento da empresa foi aprovado em maio. O Conselho de Administração entendeu que, relativamente ao plano de atividades e orçamento que já estava esboçado pela anterior administração, já estava elaborado mesmo pela anterior administração, que não deveria ser alterado de forma substancial e, portanto, para facilitar a sua aprovação. E, portanto, começámos a funcionar com um plano de atividades e orçamento que vinha do anterior Conselho de Administração. Devo sublinhar também que, nos anos de 2016 e 2017, com a doutora Teresa Marques à frente do Conselho de Administração da Agência Lusa, a agência cumpriu escrupulosamente o orçamento que tinha sido aprovado pelos seus acionistas, em particular pelo acionista principal, o Estado, quer em termos de folha salarial, quer em termos de investimentos, onde ficámos, aliás, aquém daquilo que poderíamos ter investido nesses dois anos. Para este ano, eu comprometi-me, e já me comprometi perante o Sr. Ministro das Finanças, que disse que tinha, aliás, vários recortes meus a falar sobre déficit, portanto, que agora exigia que eu cumprisse o que andei a escrever. Eu já me comprometi perante o Sr. Ministro das Finanças, que a Agência Lusa também este ano vai cumprir, seguramente, em matéria de encargos salariais e em matéria de investimento, aquilo que o Estado aprovou em maio deste ano e que o mesmo ocorrerá em 2019. Como sabem, a agência tem um acordo com o Estado trianual, esse acordo termina no próximo ano, em 2019, e portanto nós teremos de iniciar as negociações com o Estado para tentar um novo acordo trianual no princípio do próximo ano, para não deixar que ele se arraste e que chegue ao final do ano sem termos esse acordo, que é fundamental para o equilíbrio da agência. A agência tem excelentes profissionais, cerca de 252 pessoas que trabalham na agência, tem um excelente corpo de diretores. Eu não alterei nenhum dos membros da direção que vinham da doutora Teresa Marques, porque são excelentes profissionais, muito competentes, muito dedicados à agência, e portanto estou a trabalhar com eles e temos trabalhado muito bem. E, de qualquer maneira, todas as empresas têm dificuldades. E a nossa está a enfrentar uma dificuldade importante que tem a ver com os nossos clientes. Os nossos clientes que compram o nosso serviço em português, quer em Portugal, quer nos países que falam português, na chamada lusofonia, estão todos a enfrentar sérias dificuldades. As nossas avenças são bastante baixas para aquele que nos solicitam e, paradoxalmente, solicitam-nos cada vez mais coisas. Nós hoje trabalhamos, nós disponibilizamos fotografia, áudio, como sabem, disponibilizamos texto, mas disponibilizamos também vídeo. Todos os dias de manhã os nossos editores falam com os editores das televisões porque há sítios onde as televisões não vão e esperam que a Lusa cubra essa situação. As rádios, hoje em dia, há áudios, vários áudios que passam nas rádios que são áudios feitos pela agência Lusa, onde as rádios já não vão. Os jornais regionais, que antes nos contratavam o Serviço Nacional e Internacional, como parceria lógica, e eles cobriam a parte regional, a parte onde estão inseridos, hoje em dia contratam-nos também o Serviço Regional, o que quer dizer que estão a entrar em dificuldades, não conseguem sequer cobrir a sua área de influência. E quando vamos para os países de língua portuguesa, nomeadamente Angola, Moçambique, etc., as dificuldades de pagamento e as dificuldades de cumprir as obrigações para contratar o serviço de Lusa são grandes. Nesse sentido, a minha primeira visita ao exterior foi a Angola, onde voltei agora recentemente. E porquê? Porque eu penso que a mais-valia indiscutível da agência está nos países que falam português, em África, e que esse serviço pode ter ser vendido para operadores internacionais e podemos ter aí um aumento das receitas próprias da agência Lusa. A minha ideia para facilitar este tipo de operação foi, em primeiro lugar, anunciar a todos os nossos parceiros de comunicação social em Angola que o nosso serviço passava a ser cobrado nas moedas locais. Portanto, para evitar os problemas de divisas, que era um problema recorrente e que levava a cortes nos serviços, em Angola passa a ser pago em kwanzas, em Moçambique em meticais, enfim, e por aí fora. Primeiro ponto. Segundo ponto que eu esclareci foi que todo o dinheiro que fizermos aí será para desenvolver a nossa operação. Em Angola, em particular, onde há mais potencialidades económicas, obviamente, a nossa ideia é aumentarmos a nossa operação, que neste momento está centrada só em Luanda, com pelo menos uma pessoa no eixo Lubito-Benguela, e a cobrir também o sul, Namibe, Moçambique, e aumentarmos também a nossa produção de vídeo. Porquê? Porque nós temos neste momento solicitações constantes a nível internacional de histórias sobre histórias, entrevistas, reportagens em África e em particular em Angola, mas estão interessados que essa produção de vídeo lhes chegue em inglês. E esta é a outra parte da nossa estratégia, ou seja, nós queremos aumentar a nossa produção noticiosa de texto e de vídeo em África e em particular em Angola e obviamente disponibilizá-la em português, mas também traduzi-la para inglês, legendá-la em inglês e disponibilizá-la a grandes operadores internacionais. Essa é uma das nossas estratégias para aumentar as receitas próprias, que hoje em dia andam na casa dos 4 milhões, não chega lá. Nos dois últimos anos assistimos a uma ligeira quebra das nossas receitas internacionais, receitas próprias, peço desculpa, e portanto neste quadro nós pensamos que aqui podemos conseguir alguma evolução, contrariar esta tendência que se tem vindo a assistir. Também um outro eixo que nós consideramos prioritário é o eixo Macau-Pequim. Nós vamos reforçar a nossa operação em Macau, vamos contratar pelo menos uma pessoa bilingue que não temos neste momento na nossa delegação em Macau. Isso é considerado uma fragilidade para a agência, apesar de ser a única agência estrangeira que está em Macau desde sempre, desde a passagem do território para a posse da China, e portanto vamos contratar isso e vamos tentar aumentar a nossa operação também em Pequim. A República da China é muito atenta aos sinais que os ocidentais dão e, neste caso, nós queremos demonstrar que a agência Lusa está para ficar nesses mercados, está para apostar e vai continuar a investir aí. É óbvio que não vos escondo que também a possibilidade de termos aí contratos financeiros interessantes para a agência, a disponibilização do nosso serviço, também nos leva a mover nesse sentido. Nós tínhamos um contrato importante com o Gabinete de Comunicação Social de Macau, que foi cortado por um mal-entendido que houve e que não interessa analisar demasiado. E esse contrato valia quase 300 mil euros anuais, e nós vamos, agora em outubro, iremos numa missão também a Macau tentar recuperar parte desses contratos para aumentar as receitas próprias da Lusa. Havia também duas outras questões fundamentais, que era o facto de, durante a crise, a rede nacional de correspondentes da agência Lusa ter ficado muito esgaçada. Enfim, terem sido cortados várias avenças, vários contactos, enfim, de pessoas que trabalhavam para a agência. Isso, felizmente, foi finalmente resolvido agora, enfim, chegou esta semana, precisamente, a autorização do Ministério das Finanças. Nós vamos contratar, ou já estamos contratadas 20 pessoas para a rede nacional, para reforçar a rede nacional, e 7 pessoas para reforçar a rede internacional. Havia postos que nós tínhamos deixado de ter a nível internacional. Alguns estávamos obrigados pelo contrato que temos custado a estar presentes, e não estávamos, e outros consideramos importantes e passámos a estar. Portanto, essa foi outra situação que ficou resolvida com a autorização do Ministério das Finanças esta semana. Aumentámos também o número de tradutores em mais 2 pessoas, precisamente para dar resposta a esta estratégia de aumentarmos a nossa produção em inglês. Eu penso que tenho consciência que nós não escrevemos em inglês, nós traduzimos é o que produzimos em português, passamos a traduzir para inglês, e portanto é isso que fazemos, e nós temos crescentes solicitações do New York Times, do Wall Street Journal, dos jornais alemães, que querem noticiar sobre a África, mas querem-no em inglês, pelo menos em inglês, e portanto nós estamos a apostar um pouco nisso. Como disse, enfim, tenho consciência disso, o contrato de programa com o Estado estipula que anualmente a Lusa recebe cerca de 15 milhões de euros com IVA, portanto dá 13 milhões, à volta de 13 milhões e pouco sem IVA, e de receitas próprias temos cerca de 4 milhões. Este ano estaremos abaixo disso, aliás nos dois últimos anos caiu um pouquinho, e portanto estamos a tentar refletir isso, mas também é com o IVA isto, portanto a receita própria também é 3 milhões e 600. Portanto, estes são os grandes traços gerais da agência, e depois chegamos ao ponto que ouviram falar recentemente, que foi o facto de eu ter convidado o atual diretor de informação para dirigir a área de inovação e novos projetos. Porquê que eu fiz isto? Com o apoio, obviamente, e com o conhecimento do Conselho de Administração, porque a Lusa tem, neste momento, um problema ao nível informático. Tem algum atraso do ponto de vista tecnológico e, sobretudo, nós hoje em dia não conseguimos vender o grande pacote que nós temos informativo, que é o pacote nacional. Hoje em dia não há grandes operadores de mídia que nos comprem o pacote internacional. Pelo contrário, aí as receitas estão a cair, e nos pequenos órgãos de comunicação social é que as receitas estão a subir. Só que os pequenos órgãos de comunicação social querem pequenos pacotes muito específicos sobre determinadas áreas, desde futebol, a saúde, a economia, enfim, pequenos pacotes. Ora, depois nós temos um problema de conseguir definir esses pequenos pacotes para os colocar nos nossos clientes. E o problema maior está no nosso sistema operativo, que é o sistema operativo Luna, um sistema que é gerido por uma empresa grega. É um sistema excelente para o dia-a-dia, para funcionar, é considerado um verdadeiro Rolls Royce, nunca falha, só que tudo o que sejam desenvolvimentos que nós queiramos fazer em cima desse sistema é complicadíssimo. A resposta é deficiente, vagarosa, muito custosa, um simples banner para anunciarmos alguma coisa é muito difícil, a questão da rotulagem das notícias, da etiquetagem das notícias é muito difícil também, e portanto nós vamos pensar em investir num sistema aberto que nos permita ter outro tipo de disponibilidade e mais adequado aos novos tempos. Na altura em que foi feito este investimento fazia todo sentido, hoje em dia provavelmente não é o melhor para a situação em que vivemos. Este é um dos pontos. Nós temos vários investimentos investimentos na Forja. Temos um investimento que está a decorrer com a Primeiram, por exemplo, que é precisamente um investimento para, através de palavras-chave, catalogarmos melhor cada notícia e evitar que sejam os jornalistas, os editores, a perderem número de tempo a catalogar esse tipo de notícias. Temos depois investimentos na questão de áudio, passagem de áudio para texto, texto para áudio, de tradução automática de notícias, etc. Temos vários projetos, que poderei falar depois, mas são projetos que têm uma grande, têm de estar muito próximos da redação. E, portanto, eu convidei o Pedro Camacho, porque nos três últimos anos, ele sendo diretor de informação, e porque houve um grande estreitamento das funções dentro da empresa, caíram no colo dele um conjunto de áreas de atividade que eventualmente não deveriam estar na área da informação. E como ele tem informação, e isso leva muito tempo, e estes projetos, penso eu, exigem um acompanhamento constante, eu penso que ele era a pessoa ideal, porque tinha, por um lado, o interface e o conhecimento da redação, e por outro lado, o acompanhamento do ponto de vista tecnológico, que permita desenvolver projetos que ajudem a redação e não que criem dificuldades ao desenvolvimento da redação. E, portanto, convidei-o a ele para gerir este projeto, ele aceitou, está entusiasmado, enfim, espero que as coisas corram bem, e nesse sentido ficou o lugar vago de diretor de informação. A Lusa, do meu ponto de vista, tem um problema de notoriedade. Há muita gente que não sabe ainda o que a Lusa faz. Há pessoas que perguntam, mas para que é que a Lusa existe se os jornais fazem tudo o que a Lusa faz? É um bocadinho ao contrário. Os jornais fazem muita coisa que a Lusa faz, mas as pessoas têm esta ideia. E não vou chegar ao ridículo de vos dizer, quando às vezes nos confundem com uma agência que presta outro tipo de serviços não noticiosos que existe no país e que tem o mesmo nome, termina em Lusa também, mas eu não acrescentarei nada, e é um pouco humilhante quando nos telefonam a perguntar se podem marcar algum enterro, algum funeral, através dos nossos nomes de telefone. Portanto, a agência tem um problema de notoriedade, nós estamos a tentar trabalhar isso, vamos relançar o logotipo da Lusa agora em novembro. Há uma outra área que eu considero primordial, que é o facto de todas as fotografias que saem da agência Lusa são assinadas pelos nossos fotógrafos, mas nenhum dos textos que saem da Lusa, ou quase nenhum, é assinado pelos nossos jornalistas. E eu acho que isso é para mim é incompreensível, em primeiro lugar porque a agência Lusa tem excelentes jornalistas, e em segundo lugar porque nós hoje evoluímos para uma situação em que, na área da comunicação social, nós acreditamos em certo tipo de notícias consoante a pessoa que as escreve. E, portanto, termos notícias anónimas eu acho que não faz nenhum sentido, e, portanto, vamos avançar também para isso, de os jornalistas passarem a assinar as notícias. E, finalmente, portanto, chegámos à contratação da Luísa Meireles e do Vítor Costa. A Luísa Meireles é uma pessoa com uma longuíssima carreira, que eu conheci no Expresso, onde trabalhei nos últimos 19 anos. É uma pessoa altíssimamente prestigiada, domina muito bem as áreas políticas, estava na área política nestes últimos anos, mas também a área da segurança, a área da defesa, a área das relações europeias, a nível das comunidades. Penso que pode dar algum prestígio à Lusa, tem excelentes contactos a nível político e acho que isso é importante. O Vítor Costa já tinha trabalhado na agência, eu já tinha trabalhado com ele noutros projetos, nomeadamente no Económico. É uma pessoa muito querida na redação, tinha sido uma pessoa que já tinha trabalhado também em projetos de tecnologia, nomeadamente no projeto Google desenvolvido na Lusa, interessa-se e gosta muito por este tipo de projetos e, portanto, eu penso que temos aqui, espero eu, enfim, um golden ticket para gerir a parte informativa da Lusa, mas também, do ponto de vista administrativo, penso que o Pedro Camacho virá dar um enorme apoio ao desenvolvimento dos projetos tecnológicos da agência. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu não quis interromper a sua exposição, porque foi uma exposição, de facto, muito clara, muito completa, e acho que todos nós beneficiamos dessa informação e portanto, foi também bom saber o que é que está a ser feito, o que é que pretendem alterar e como e porquê. Portanto, agradeço-lhe, de facto, esta exposição muito clara e muito completa. E agora, vamos então para os partidos, começando pelo PSD. O Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Dr. Nicolau Santos, o Dr. Joaquim Carreira. Agradecer a exposição inicial, de facto, clara. Desejar as maiores felicidades no decurso deste mandato. É a primeira vez que aqui estão. E também da nova direção, com o parecer favorável da ERC, muito, muito recente, que corra tudo de facto pelo melhor. Sr. Presidente, o Sr. Ministro da Cultura, por altura da vossa nomeação, em março, numa conferência, falou da Lusa e falou da Lusa dizendo que tinha uma estratégia clara, definida, que valorizava o serviço público. Isto depois, enfim, de um enorme atraso, enfim, a culpa naturalmente não é do Sr. Presidente, de um enorme atraso na assinatura do contrato de prestação de serviços, que foi só assinado em dezembro de 2017, quando estamos a falar do triênio de 2017-2019. E, de facto, enfim, o otimismo recorrente do Sr. Ministro da Cultura muitas vezes dá nestes atrasos, o breve transforma-se, de facto, em semanas e meses. Mas, em todo caso, este otimismo do Sr. Ministro foi contrariado, passado dois meses, pelos trabalhadores da Lusa, nomeadamente pela Comissão de Trabalhadores, o Conselho de Redação, o próprio Sindicato de Jornalistas, que colocou uma série de nuvens no ar relativamente à questão de problemas que existem na Lusa. A questão da asfixia financeira, o facto de existir, no entendimento destes organismos, uma tutela bicéfala que, de facto, atrasa o investimento, coloca dificuldades no ponto de vista da contratação e terminam dizendo que o contrato não está a ser cumprido como podia e como devia ser. E, portanto, inclusivamente falam também no corte, na redução da capacidade de redação e no nível de jornalistas que, no entender nestes mesmos organismos, enfraquece a democracia. E, portanto, efetivamente existem aqui duas perspectivas diferentes. O Sr. Presidente disse que tinha, de facto, alguns problemas. Os problemas colocavam-se, sobretudo, ao nível dos clientes, na dificuldade de pagar. Cada vez pedem mais coisas a pagar menos. Mas existem problemas, de facto, internos que gostaria que o Sr. Presidente nos pudesse dizer. Ou seja, temos uma visão muito otimista do Sr. Ministro, que também já é conhecida, mas depois temos uma visão muito mais pessimista por parte dos próprios trabalhadores da Lusa e gostaria de perceber qual é o balanço destas duas afirmações. Depois, questões mais concretas. Tomei nota que vai haver um reforço de 20 novas contratações para a rede nacional, mas a rede nacional tinha, de facto, um problema, tem um problema também do ponto de vista de meios, portanto gostaria de perceber se isto, de facto, dá a cobertura necessária para que a rede Lusa tenha, de facto, esta cobertura que deve ser, tanto quanto possível, o mais abrangente, e depois perguntar se, de facto, mesmo assim vão encerrar algumas ligações ou não. E, do ponto de vista da presença internacional, continuamos sem presença, pelo menos a informação que tenho, na Alemanha e na Suíça. E, portanto, gostaria se, de facto, esta sessão vai ser resolvida e quando é que teremos os correspondentes nacionais em Berlim, Genebra e Nova Iorque. Depois, tenho uma outra questão que gostaria de colocar, que tem que ver com o orçamento. Segundo sabemos, de acordo com este contrato, programa assinado com o Governo, efetivamente o orçamento é o mesmo, ou seja, temos o mesmo orçamento de 2016 que temos em 2017, 2018, 2019. O Sr. Presidente falou, de facto, na necessidade de avançar com investimentos e que estão investimentos em curso. As receitas estão a diminuir, as receitas próprias estão a diminuir. Pergunto como é que é possível compatibilizar isto, ou seja, essa agenda de investimento que é necessária, e nós louvamos isso, mas efetivamente queríamos perceber, sem haver acréscimo de orçamento, como é que se vai fazer isto. Ou seja, com ginástica, certamente, e existe esse compromisso, mas gostaria que houvesse algum detalhe relativamente a esta matéria também. Falou nos novos projetos. Percebi claramente a área de inovação e novos projetos da agência, parece muito acertado, mas também há a questão do provedor da notícia. O Sr. Presidente não falou, gostaria que também pudesse falar no provedor da notícia e qual é a mais-valia desta estrutura, é outra, já percebemos. A questão de Angola é um eixo, e dos países de língua oficial portuguesa, é um eixo fundamental. Percebi que existe, de facto, trabalho já avançado com Angola. Não existirá tanto com os outros países. Gostaria de perceber, relativamente aos outros países, como estamos, e também relativamente à questão dos dois novos protocolos que foram anunciados relativamente a órgãos de comunicação social de Angola, o que é que constam? Efetivamente, sabemos que já foram assinados três, foi noticiado que seriam assinados mais dois e gostaríamos de perceber em que é que estes dois protocolos se debruçam. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E, por responder, tem a palavra o Sr. Presidente da Lusa.
Portanto, vamos ver se eu não falho nada. Bom, em relação aos problemas que existem na Agência Lusa, eu não conheço nenhuma redação que não diga que não tem falta de meios humanos. E, efetivamente, a Agência Lusa foi muito penalizada e, durante a crise, houve muitas pessoas que saíram, porque não havia aumentos salariais e porque, como sabem, se houver um organismo público que vá à Agência Lusa requisitar um profissional, a Agência Lusa não pode recusar esse serviço e, portanto, as pessoas saíram. Nós, por exemplo, temos agora já em setembro a saída de duas pessoas, precisamente por esse tipo de razões. De qualquer maneira, eu gostaria de dizer que o fio noticioso da Agência Lusa não me preocupa excessivamente. Acho que a Agência Lusa cobre muito bem aquilo que são as suas obrigações. Penso, aliás, que há um debate que temos de fazer no interior da agência, que é saber se a agência deve ser completamente, e os seus jornalistas, escrava da agenda diária, ou se, pelo contrário, deve reservar cerca de 20% a 30% do seu espaço para desenvolver histórias próprias. Nós, hoje em dia, estamos realmente à pele, é verdade, como disse o Sr. Deputado, e precisamos de ter mais pessoas para desenvolver isto, mas precisamos de equacionar a possibilidade de desenvolver histórias próprias, e eu acho que isso é uma mais-valia para a agência, para os jornalistas, para fins comerciais, e temos de apostar nisso. Eu esqueci-me de dizer que nesta, enfim, está um pouquinho à frente, mas digo já, para além deste reforço da rede nacional de 20 pessoas e de 7 pessoas a nível internacional, e eu direi já ao Sr. Deputado que na rede nacional de correspondentes nós tivemos 2 pessoas para o Distrito de Lisboa, 1 para a margem sul do Tejo, 1 para os Açores, 1 para o Algarve, 1 para o Alentejo, 1 para Viseu, Tondela e 1 para o Porto. E depois, na Rede Nacional de Correspondentes de Desporto, tivemos também 8 pessoas, 1 para Chaves, 1 para Arouca, 1 para Bragança e 5 para Lisboa e Margem Sul do Tejo. Depois, para a Economia, tivemos o reforço de uma pessoa que foi para o Porto, o reforço da Lusofonia em África, 2 colaboradores que estão em Lisboa, na Rede Nacional de Correspondentes de Fotografia, 1, e depois na Rede Internacional, como tinha dito, nós neste momento temos pessoas Nova Iorque, Los Angeles, Brasília, Nampula, Joanesburgo, Genebra e Berlim, que eram as áreas, no total são 27 novos colaboradores. Para além disto, esta foi uma semana feliz para a Agência Lusa, enfim, demorou efetivamente a autorização por parte das finanças, e já irei a esse aspecto, mas foi autorizada também a contratação de 9 pessoas para a sede. Portanto, para além dos 2 novos diretores, a diretora de informação e o diretor adjunto, foram aceitos a contratação de 7 novas pessoas, uma das quais para a área comercial. E, portanto, enfim, não fazemos... Enfim, é bom. Faça o que existia, claramente é bom. Não lhe sei dizer se será o ideal... Tocou num ponto que é seguramente um ponto delicado. A questão da dupla tutela. Efetivamente, quem em última instância decide tudo o que tem a ver com questões orçamentais é o Ministério das Finanças. O Ministério da Cultura tem sido muito disponível nesta matéria, tem apoiado muito por meios jurídicos, por meios políticos, enfim, calculo eu também algumas intervenções, mas no final do dia o Ministério das Finanças é que diz. Aliás, devo dizer que para mim foi um pouco surpreendente que, tendo sido aprovado o plano de atividades e orçamento em Assembleia Geral pelo Estado, como sabem é o maior acionista, o Estado no final fez uma declaração de voto, dizendo que mesmo as pessoas que, ao abrigo do dinheiro que tínhamos disponível, que eram 89 mil euros, para contratar 7 pessoas, é mesmo essas pessoas que já estavam orçamentadas no orçamento, no plano de atividades de orçamento, tinham, quando nós quiséssemos contratar, tínhamos de apresentar um pedido às finanças. E, portanto, só agora é que se concretizou quando o plano de atividades e orçamento foi aprovado em maio. Portanto, estamos praticamente em outubro, enfim. Portanto, há efetivamente, isso tem toda a razão. Tudo o que seja dificuldades de contratação, valorização salarial, aí é o que eu tenho dito sempre sempre para os jornalistas. Eu não posso, aí não posso fazer nada. O que é que eu estou a fazer? Eu entendo que não há empresas felizes com trabalhadores infelizes e, portanto, os trabalhadores da Agência Lusa estão castigados há muito tempo com congelamentos salariais, com muito trabalho, com falta de recursos humanos. E, portanto, o que eu consegui fazer até agora foi aumentar o subsídio de refeição, que era recebido no ordenado e valia, eu nunca sei o número, 4,27, e em cartão pude aumentar já para 6 euros, portanto 25%, e comprometi-me a aumentar no próximo ano, assim que tivermos o orçamento aprovado, para 7 euros, para o máximo que é 7 euros e tal, até sem encargos fiscais, sem impostos sobre isso. Portanto, uma das maneiras. A outra maneira é a questão do subsídio de adaptabilidade. Nós temos um subsídio de adaptabilidade que é pago ao... não é considerado uma valorização salarial e só por isso é que pode ser pago, porque tem de ser renovado todos os anos ou a qualquer momento pelas respectivas chefias, no sentido de para aquelas pessoas que são mais disponíveis para a agência, que estão a qualquer momento respondem, etc., e que por razões da sua vida, neste momento, como digo, estão mais disponíveis do que outras. Nós pagamos 35 mil euros por mês nessa subsídio e eu espero que no próximo orçamento consiga subir esse subsídio, e atinge 95 pessoas, e eu espero que no próximo orçamento que consiga subir para 50 mil euros por mês o subsídio de adaptabilidade, porque há realmente muitos jornalistas que merecem esse subsídio. Por exemplo, na delegação do Porto só há uma pessoa que tinha até agora, até há muito pouco tempo, agora acho que já há duas, e havia mais pessoas que claramente mereciam ter esse subsídio. E, portanto, é uma maneira também de tentar aumentar o rendimento disponível dos trabalhadores sem que isso constitua uma valorização salarial e sem que o Ministério das Finanças diga não, não pode ser. Portanto, este é um outro tipo de situação. Deixe-me ver se... O orçamento é o mesmo, mas eu gostava de lhe dizer que, sendo o mesmo, nós em 2016 vamos devolver ao Estado 1,4 milhões de euros de investimento que não fizemos, porque foi aprovado o orçamento muito em fim do ano, não houve tempo para o fazer, portanto não é nenhuma crítica à anterior administração, mas foi aprovado este ano em setembro ou outubro, portanto é completamente impossível fazer investimentos nessa altura, e de 2017 vamos devolver ao Estado 1,2 milhões de euros também por dificuldades de investimento. Portanto, quando cheguei lá com este Conselho de Administração, o que eu defini foi vamos tentar o mais possível investir bem, obviamente não é gastar mal, mas investir bem aquilo que temos para investir. Do ponto de vista salarial, nós estamos limitados e, portanto, o orçamento chega porque só quando houver aumentos salariais é que... Não sei se ainda posso responder ou já estou a passar demais. Ok, então eu falo do provedor da notícia, etc. Desculpe.
Muito obrigada. Este subsídio de adaptabilidade é aquilo que, na maior parte dos organismos, se corresponde à isenção de horário.
Não é bem. Nós temos isenção de horário também. O nosso acordo de empresa é um acordo muito explícito, mas...
O acordo de empresa tem duas categorias. Tem o subsídio de adaptabilidade e tem o subsídio de isenção de horário de trabalho. O adaptabilidade estava consagrado, mais ou menos, em termos de conceito, para o banco de horas. Flexibilidade no nível de banco de horas. Temos-se, no fundo, ter um número determinado de horas por semana e por dia. No fundo, era esse o conceito. Mas tem os dois no acordo de empresa.
Pronto, muito obrigada. Acho que é importante que este seja esclarecimento para que quem nos está a seguir também saiba o que é que corresponde, porque não é frequente ouvir-se falar do subsídio de adaptabilidade.
Eu nunca tinha ouvido falar.
É uma especificidade, exatamente. É uma especificidade. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Carla Sousa, do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu começo por saudar o Presidente do Conselho de Administração, Dr. Nicolau Santos, e também o Diretor das Áreas de Suporte. Eu já agora depois gostava que me explicassem um bocadinho melhor de que é que diz respeito, porque confesso que não sei, portanto é uma ignorância minha, o Dr. Joaquim Carreira. Há aqui uma questão que me parece bastante importante, que é a decisão de termos um Diretor de Administração, que é um jornalista. Que passado 19 anos, depois de 19 anos a trabalhar numa empresa privada, com papel, a dado momento passar para o serviço de linha, deve ser uma coisa um pouco estranha, mas ao mesmo tempo é uma vantagem, porque conhece o serviço da Agência Lusa enquanto cliente. E parece-me importante, até por aquilo que já nos disse aqui, as decisões que entretanto foram tomadas em relação à renovação do projeto da Lusa, às decisões de renovação até do logo, à à forma como a Lusa se apresenta. Para os clientes, parece-me que algumas das questões que já levantou aqui, das alterações que pretendem fazer, já vêm dessa ideia que foi criando ao longo dos 19 anos, digo eu, ou mais, da ideia que tinha enquanto cliente da Lusa. E, portanto, eu acho que essa foi uma opção de ser um jornalista, agora administrador, parece-me que foi uma opção bastante, bastante importante e que pode valorizar muito a agência. É verdade, como dizia há pouco também, que a agência Lusa não é conhecida e não tem a vida facilitada de todo. Nós estamos a trabalhar num mercado, num ecossistema neste momento em que as empresas de comunicação social financeiramente muito precárias, muito instáveis, fragilizadas, enfim, todo o meio. Há muito poucos jornalistas nas redações, a Lusa é suposto cobrir o trabalho que não é feito por essas redações e, portanto, digamos assim, a persistência da Lusa supostamente deve manter-se no país inteiro. Isso é um problema, eu folgo em saber que de facto, porque era uma questão que já tinha sido levantada aqui em anteriores audições, folgo em saber que finalmente vai ser possível contratar mais jornalistas, quer para a redação e a rede internacional, mas de facto a questão é que a Lusa é mais necessária do que nunca, isso parece-me claro. E coube-nos a nós, digamos assim, este governo, desde que assumiu estas funções, de facto resolver os problemas que se mantinham e que já vinham em crescendo, relativo aos tempos da austeridade, aos cortes que foram sendo criados, e nós garantimos aquilo que era a responsabilidade do Estado, não é? Que era a garantia do contrato, da assinatura de contrato de prestação de serviço público e também de garantir um financiamento que foi, obviamente, que foi maior relativamente ao que existia antes, porque tinha sido um corte abrupto, na altura mingou completamente a agência e, portanto, foi necessário garantir novamente garantir esse aumento. E, portanto, isso foi feito. Neste momento a Lusa tem essas condições relativamente estáveis, dentro do que é possível. E eu olhei, digamos assim, para o contrato de prestação de serviço que nos foi enviado relativamente a 2017. E como dizia há pouco o Dr. Nicolau Santos, de facto a agência Lusa é uma pequenina agência no meio um enorme ecossistema de agências internacionais que estão em todo lado, falam todas em inglês, portanto, o trabalho já está facilitado, digamos assim, para cumprir uma série de mercados. Mas a questão é percebermos, de facto, qual é o nosso foco, isto é, qual é o foco da agência. Há pouco falava na questão da África e nos países lusófonos, obviamente. Mas, olhando para o relatório, percebe-se que, e o que lá está, é que a AfricaNet, o que lá se diz é que a AfricaNet teve uma performance negativa porque deixou de estar ativa. Deixou de estar ativa a plataforma. E afirma-se que os clientes têm migrado para ofertas alternativas. Não é perceptível. Ponto 1, se migraram para ofertas alternativas exteriores à agência Lusa. Ou se foi uma mudança de serviço interno. Isto é, se não se perderam esses clientes, não é? Se migraram para outras áreas de... porque de facto se a aposta é a África, porque é que este serviço não resultou? Portanto também era importante perceber porque é que este serviço não resultou, se era uma aposta que não foi bem consolidada, e se de facto qual é agora a estratégia que podemos avançar, não é? para garantir e sustentar a sustentabilidade deste mercado. Depois a questão das delegações, é verdade que já foi aqui falada a questão da Alemanha e da Suíça. E eu lembro-me, num momento destes, isto tem vindo muito a ser falado, a questão, por exemplo, da Venezuela. Como é que a agência Lusa, num momento em que não tem, tanto quanto eu sei, um correspondente de Venezuela, como é que dá a resposta de imediato ao cumprimento de uma série de notícias, precioso, que deveria ser, digo eu, necessário garantir de forma imediata para a informação de toda a gente. Eu peço desculpa, a questão do provedor já foi referida, pronto, eu teria outras questões que ficam para a segunda ou terceira ronda.
Muito obrigada. Obrigada, senhora deputada. Terceira, quarta ou quinta, que será provavelmente do próximo ano. Muito obrigada, senhora deputada, por responder, tem a palavra o senhor presidente da Lusa.
Bom, deixe-me começar pela questão da Venezuela. Nós temos um correspondente na Venezuela. Temos um correspondente na Venezuela que vai fazendo o seu trabalho com as limitações que existem neste momento em matéria de circulação dentro do país. Mas temos efetivamente, e estamos associados a outras agências, e mesmo o nosso serviço do ponto de vista no Brasil também tem um olho sobre a Venezuela, e volta e meia enviamos jornalistas daqui para acompanharem a situação, mas temos efetivamente uma pessoa lá. Quanto à questão da África, eu gostava que tivessem a percepção de que a Agência Lusa é extremamente respeitada em África, nos países que falam língua portuguesa. É uma fonte considerada fidedigna relativamente a tudo o que sejam notícias desses países. E só para ter uma ideia, e agora respondendo também a uma pergunta anterior dos contratos que assinámos, a Rádio Nacional de Angola assinou connosco um contrato imediato, que faz parte dos dois que assinámos, mas assinou imediatamente porque queria que a cobertura das viagens do Presidente João Lourenço ao exterior não falhasse de maneira nenhuma. E, portanto, estabeleceu um contrato trimestral com a Agência Lusa para todas as saídas para o estrangeiro do Presidente João Lourenço serem acompanhadas pela Agência Lusa, porque eles, por questões técnicas, houve uma visita que falhou, as coisas não correram bem e, portanto, eles quiseram assegurar isso. Portanto, este é um dos contratos que assinámos, o outro é um contrato essencialmente de formação das pessoas. Assim como o contrato que foi assinado com a TPA, é essencialmente um contrato de formação, troca de conteúdos também, mas de formação. Os outros dois contratos que não foram assinados, um foi com a ANGOP, com a Agência Angolana de Notícias, porque eles querem um determinado serviço que nós ainda não temos sequer disponível e, portanto, enfim, estamos de novo a renegociar com eles. E o contrato com as Edições de Novembro, que detém o Jornal de Angola, que é também essencialmente de formação, na ANGOP é troca de notícias, acesso da nossa parte à agenda deles e acesso deles à nossa agenda que ele já tem, mas com as Edições de Novembro é essencialmente de formação. O Presidente não estava em Angola no momento que eu fui lá, que foi a semana passada, e portanto ficou para assinar agora proximamente. Mas em relação à questão, volto à questão de África e em particular Angola. Angola é obviamente, do ponto de vista noticioso hoje em dia, quer pelas mudanças drásticas políticas que estão a ocorrer, quer pela situação económica, pelo seu potencial, é claramente aquela que desperta mais interesse a nível internacional, quer do ponto de vista económico, do ponto de vista político, do ponto de vista social, etc. E, portanto, nós estamos a reforçar claramente essa a nossa operação lá. Eu fui a Angola e foi-me dito, eu não sabia que era uma visita histórica, porque nenhum presidente da Lusa ainda tinha visitado Angola, tinham ido lá diretores de informação, um diretor de informação, mas não tinha ido nenhum presidente da agência, ainda por cima como eu sou angolano, isso ajuda eventualmente a desbloquear algumas coisas, comi muita moamba quando era miúdo e, portanto, as coisas podem servir para haver alguma aproximação. Mas o que é certo é que nós, desse ponto de vista, estamos, como digo, a fazer uma aposta. A questão do AfricaNet, eu não lhe sei dizer exatamente, porque o AfricaNet é um bocadinho anterior a mim. O que eu lhe sei dizer é que nós temos um serviço que se chama Lusa News, e esse serviço produz notícias em inglês. Essas notícias são subscritas essencialmente por embaixadas, também por empresas privadas, etc., mas por embaixadas que estão interessadas no que se está a passar em Angola. Esse serviço estava praticamente adormecido, tinha 7 notícias, 11 notícias por dia, portanto não era sequer comercializável, tínhamos 5 clientes. Não, estou a falar do Lusa News, que substituiu na prática o AfricaNet. E hoje em dia o objetivo, reforçamos o nosso poder de tradutores, o objetivo é termos no mínimo 60 notícias por dia em média, das quais metade serão notícias sobre a África. E portanto vamos fazer esse teste para tentar saber o que é que é possível vender a nível internacional, não só a operadores ocidentais, como na plataforma Macau-Pequim, onde há um enorme interesse por tudo o que se passa em África e, em particular, por tudo o que se passa em Angola. E, portanto, esse é o objetivo, que esse serviço seja vendido a grandes operadores internacionais anglo-saxónicos, mas também que seja orientado em inglês, como digo, para Pequim e Macau. Veremos o que é que vai resultar. Ainda me falta o provedor, lá voltarei. Então, voltarei ao provedor.
Muito, muito obrigada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer a presença do Dr. Nicolau Santos. também ao Dr. Joaquim Carreira, agradecer a sua intervenção inicial, que foi muito clara e que, a meu ver, traçou com uma grande precisão aquilo que são os objetivos fundamentais da Lusa neste momento. Congratulá-lo, naturalmente, por algumas das opções que foram feitas, designadamente este investimento em Angola, também no eixo Macau-Pequim, e esta compreensão que parece óbvia e que se deve registar, de que a Agência Lusa não pode apenas produzir papel, tem que produzir também noutros suportes, designadamente na fotografia e no vídeo. Essa é uma questão absolutamente fundamental e, portanto, nessa matéria, creio que a Lusa, do nosso ponto de vista, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, está, obviamente, no bom caminho. Eu gostava de colocar ao Dr. Nicolau Santos duas ou três questões muito simples, muitas outras já foram aqui abordadas, mas duas ou três que são relacionadas, por um lado, com a angariação de receitas próprias. A dada altura disse que, e nós sabemos-lo, temos a constatação disso mesmo, que uma parte dos clientes passava por muitas dificuldades e, portanto, tinha dificuldade em fazer os pagamentos à Lusa. E eu, designadamente nos países africanos. E eu perguntava-lhe se, em relação a essas dificuldades, elas de alguma forma já foram superadas, estão a acontecer, encontradas, ou há uma tentativa de encontrar uma solução que resolva esse problema. A segunda questão tem a ver com a formação dos seus profissionais. Há aqui um investimento em novos suportes. Eu pergunto se há algum tipo de preparação prévia da parte dos profissionais, no sentido de poderem encarar com tranquilidade o facto de estarem a trabalhar com vídeo, ou com áudio, ou com outros suportes, que não aqueles que são tradicionalmente os materiais da empresa. Também registro com agrado aquilo que nos disse, que grandes títulos internacionais já procuram o serviço da Lusa, mas nesse sentido é questão do inglês, lá está, eles não compram se não for em inglês, não é? E portanto vocês têm obviamente que investir em tradutores. Ora, tanto quanto eu percebi, até ao momento foi contratado um tradutor. Não sei se percebi bem, mas dois tradutores. Ainda serão suficientes? Bom, é uma questão que deixo no ar, provavelmente não serão. Depois, Dr. Nicolau Santos, o senhor disse-nos que não há empresas felizes com trabalhadores infelizes. E nós não podemos estar mais de acordo. Como pode imaginar, não podemos estar mais de acordo. E sabe que, no passado, não muito longe, nós tivemos aqui muitas vezes problemas relacionados com questões dos trabalhadores, problemas laborais, e designadamente um que nos preocupa de uma forma muito particular, que é a integração dos precários. Foi um assunto que não abordou na sua intervenção inicial, sobre a qual nós temos recorrentemente feito perguntas, designadamente à tutela, e neste caso estamos a falar do Ministério da Cultura. Bom, nós gostávamos de saber, como sabe, o prazo esgotou-se de integração dos precários. Não é a Lusa um caso único de ter ainda precários, a RTP está numa situação ainda mais complicada do nosso ponto de vista, mas eu gostava de perceber exatamente qual é o ponto da situação da Lusa nesta matéria e como é que encara este problema, porque nos parece que é uma questão fundamental. Se de facto há trabalhadores que desempenham funções a tempo inteiro, em continuidade, etc., não há razão para continuarem precários, salvo eventualmente numa outra situação pontual em que não se justifica, obviamente, uma integração. Mas eu gostava que me desse uma informação sobre esta matéria. Finalmente, em relação, durante muito tempo a Lusa fez muitos cortes, fez sobretudo cortes, e agora, pelo que verifico com agrado também, é que está, de alguma forma estão a ser repostas delegações e a ser contratadas novas pessoas. Pode dar-me uma ideia, se faz favor, de quais foram os ajustamentos que já foram feitos no sentido de reforçar as delegações e no sentido de reforçar o quadro de pessoal? Para já é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente da Lusa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço a sua intervenção e gostava de dizer o seguinte. Efetivamente, nós produzimos, até porque isso está no nosso contrato com o Estado, e é aquilo que mede a nossa performance para efeitos de saber se estamos a cumprir esse contrato ou não, quatro itens: a nossa produção de notícias em texto, a nossa produção de fotos, a nossa produção de áudio e a nossa produção de vídeo. Nós, claramente, na nossa produção de texto e na nossa produção de fotos, estamos não só claramente acima daquilo que o Estado estipula, como em tendência crescente nestes últimos anos, Infelizmente, na nossa produção de áudio e de vídeo, nós estamos no limite inferior. E isso eu suponho que tem a ver com duas questões, uma delas que abordou. Uma é a questão tecnológica, de que eu falei há pouco, a outra é a questão da formação. Nós temos feito muita formação na agência Lusa. Hoje em dia é quase difícil contratar um jornalista que não tenha já valências de trabalhar nas multiplataformas. É praticamente impossível. A minha geração é que não sabe fazer isso. Mas a nova geração, praticamente vídeos, redes sociais, etc., estão completamente aptos a isso. De qualquer maneira, nós temos formação intensiva na Lusa para todas as pessoas.
5 mil horas
de formação anuais. E portanto temos tido muita atenção a isso, obviamente porque não podemos desenvolver estes projetos e nós estamos a fazer agora um investimento em novo material, precisamente para a parte de vídeo, que vai desde melhorar a capacidade dos telemóveis que os jornalistas têm, os smartphones com mais capacidade para eles próprios poderem filmar pequenas peças, como câmaras de vídeo, e portanto é imprescindível que quem entra neste momento na agência tenha este tipo de formação sem nenhuma dúvida. Nos tradutores, nós já tínhamos uma equipe que trabalhava connosco de 5, eram 5? 4?
Eram 4.
4 tradutores, aumentámos para mais 2. Vamos ver, quer dizer, nós estamos a tentar atingir o tal ponto, como disse, da Lusa News, de 60 notícias por dia, das quais metade sobre a África. Vamos ver se estas pessoas dão resposta a isso ou não, ou se teremos de apostar mais. Estamos a ver. Como disse, também estamos a desenvolver projetos automáticos, por exemplo, de legendagem e de tradução automática. Se estes projetos forem à frente, vai aliviar parte desta carga da necessidade de termos tradutores a tempo efetivo, que não são tradutores da agência, são tradutores contratados fora, que trabalham para a agência. Integração dos precários. Como sabe, melhor do que eu, este processo, só no fim da linha é que a administração intervém. Há um conjunto de entidades que antes se debruçam, identificam o número de pessoas que se encontram nesta situação de precariedade e só no final é que a administração é chamada a pronunciar-se. Nós ainda não fomos chamados, temos uma reunião marcada para
início de outubro,
vamos ver, era para ser em junho, salvo erro, foi adiada para início de outubro. A nossa situação, como devem saber, é de 47 pessoas nesta situação, das quais metade são avenças que nós tínhamos, e metade são pessoas que trabalham à peça. O meu entendimento pessoal, não estou a fazer aqui outro tipo de entendimentos, é que pessoas à peça têm, obviamente, uma relação com a agência muito mais frágil do que as pessoas que têm uma avença, não é? E, portanto, eu considero que as pessoas com avença e que têm trabalhos marcados, etc., faz sentido que sejam integradas. As pessoas que de 15 em 15 nos dias nos escrevem sobre um jogo de futebol, enfim, parece-me um pouco mais difícil que sejam integrados, mas, como digo, nós, a administração, nem sequer até agora nos fomos pronunciar. Quem se pronunciou foi a Direção de Informação, quando foi solicitada para tal, e, portanto, isso está a decorrer os seus trâmites. Nos ajustamentos no sentido dos reforços da delegação, bom, eu suponho que tinha dito há pouco aquilo que nós conseguimos. No total são 27 novos colaboradores, dos quais 20 em Portugal. A rede internacional é reforçada nos pontos onde nos faltavam pessoas e havia algumas delas importantes. Em Berlim, por exemplo, era um deles. Em Genebra é outro considerável importante. Joanesburgo é também algo importante. Nampula, porque hoje em dia os acontecimentos políticos em Moçambique estão a começar a centrar-se muito perigosamente no norte de Moçambique, e portanto termos alguém em Nampula que colabora connosco é importante. Brasília, obviamente, é evidente, porque por causa das eleições e por tudo o que existe, e depois dois pontos nos Estados Unidos, Nova Iorque e Los Angeles, que são também, do meu ponto de vista, fundamentais. Portanto, a rede internacional foi possível reforçá-la, e a rede nacional, há pouco li todos os sítios onde nós, neste momento, segundo indicações da Direção de Informação, como calcula, não fui eu que estive a fazer esta lista, foram eles que disseram que era aqui que havia carências, e felizmente conseguimos ter aqui a chance e temos orçamento para encaixar estas contratações e para cumprir o orçamento da agência em matéria salarial este ano e no próximo, sem nenhum problema.
Muito obrigada. Tenho agora a palavra ao Sr. Deputado Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente e os Srs. Deputados e, naturalmente, cumprimentar o Presidente do Conselho de Administração da Lusa, Nicolau Santos, e o Sr. Diretor das Áreas de Suporte da Agência de Notícias da Lusa também, o Sr. Dr. Joaquim Carreiro, e agradecer as informações que já aqui nos deixaram. Falar em quarto lugar tem sempre a vantagem de já termos ouvido grande parte das respostas às perguntas que tínhamos para fazer, embora eu, também deixando aqui esse pedido de desculpas, tenha que ter andado entre a primeira comissão e esta, porque está aqui a decorrer na sala 6, reunião da primeira comissão, de que também faço parte e, portanto, tive que estar aqui ao salto, em saltos entre uma e outra comissões, mas fui ouvindo o essencial e fui ficando algumas vezes descansada, outras vezes mais preocupada, mas também já irei às questões que gostaria de especificar um bocadinho mais, embora já todas elas tenham sido aqui tocadas. Não sem antes, de qualquer forma, deixar aqui uma palavra de reconhecimento e de agradecimento à Agência e aos trabalhadores da Agência Lusa pelo trabalho prestimoso que fazem em Portugal. É uma agência que é absolutamente essencial, é uma agência de que não podemos nunca prescindir e, portanto, deixar essa menção parece-me importante. É importante que ela seja veiculada e transmitida o mais possível, até por aquilo que dizia há pouco o Sr. Presidente, no sentido de que muitas vezes a Lusa ora não se conhece, ora é confundida com uma outra agência que todos gostamos de ter distância e portanto é realmente importante deixarmos de viva voz este reconhecimento ao trabalho que a Agência Lusa tem feito e deixá-lo, obviamente, na pessoa do Sr. Presidente, que é o rosto também da Agência Lusa. E dizer que aquela matéria orçamental que nos preocupa a todos sempre é uma matéria que nos deixa de um passo descansados, como dizia há pouco, e de outro passo preocupados. A questão orçamental foi complicada, até o atraso na assinatura do contrato, que aqui já falou o Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos, em 2016. Finalmente conseguiu-se aqui o aumento que vinha prometido e que depois não foi cumprido e que depois voltamos atrás, ainda bem que assim foi. Finalmente foi cumprido foi cumprida a assinatura do contrato. É bom que o orçamento seja escrupulosamente cumprido. Quando há um orçamento, é bom que ele seja cumprido, e se é assim em qualquer circunstância, seja em que sítio for, das nossas casas ao Estado, às agências paralelas, enfim, a tudo, é tudo obviamente importante que assim seja. Agora, fiquei preocupada com a crescente diminuição de receitas próprias, porque nós sabemos que não há margem para aumentar indefinidamente o orçamento e a parte pública do financiamento da Agência Lusa e, portanto, eu sei também, o Sr. Presidente disse-o aqui, que há uma preocupação do Conselho de Administração de fazer crescer a fonte de receitas próprias e é nisso, de facto, que me parece dever apostar-se, porque é importante que a Agência Lusa se modernize. E temos a questão do digital, que há pouco também falava o Sr. Presidente, que é absolutamente essencial. Nós sabemos que vivemos numa era em que, sem uma componente digital devidamente musculada, se quiser, e equipada, não podemos fazer um serviço em lado nenhum, um serviço que capaz, e portanto essa parte é importante. Havia até um projeto, creio que, não sei se já aqui se falou nesse projeto, que era o Portuguese News Hub, fazer da Lusa o Portuguese News Hub. Eu gostava de perceber como é que está esse projeto, porque esse projeto entronca nesta questão do digital, e perceber como é que se tem desenvolvido. Gostava de ouvir falar sobre isso e perceber como é que esse investimento digital se vai fazer, em que fases, em que prazos e para quando teremos aqui, de facto, um horizonte digital mais capaz. Depois, em relação à colaboração com a Angola, que foi noticiada há pouco e que o Sr. Presidente também já aqui nos deu nota, sabemos também que a rede internacional e a rede nacional vai ser mais reforçada com 20 pessoas, já aqui nos disse o senhor Presidente, mas há uma questão que é recorrente e que eu gostava de perceber se tem ou não sido desenvolvida e de que ainda julgo não foi aqui falada hoje, que tem a ver com as sinergias com a RTP em matéria de correspondentes internacionais. Faz sentido que Lusa e RTP, que têm presença internacional, consigam ganhar escala e poupar com isso dinheiro, arranjando aqui sinergias. Eu sei que não fazem exatamente o mesmo trabalho e que não é possível em todas as matérias termos esta escala e ganharmos esta escala. Mas naquilo que for possível, era importante que Lusa e RTP se entendessem nessa matéria. Já se falou várias vezes nisso, mas nunca se vê um passo definitivo nessa matéria. Gostava de perceber em que pé estamos, como é que estamos. Se vai agilizar para terminar, Sra. Presidente, muito obrigada pela chamada de atenção. Dizer apenas que, quanto aos precários, nós percebemos que há precários que de facto não são precários, mas há precários que são precários. O que é que eu quero dizer com isto? Há de facto serviço que é para ser prestado por pessoas que não estão a tempo inteiro na empresa, nem seguem as ordens da empresa como um trabalhador normal. E, portanto, eu gostava de perceber se faz sentido integrar todo e qualquer precário, quando alguns dos precários, efetivamente, deverão ser precários, porque a Lusa provavelmente, era essa a resposta que gostava de ouvir do Sr. Presidente, precisa de trabalhadores que não estejam permanentemente e a tempo inteiro na empresa e, portanto, perceber se há, de facto, necessidade de fazer essa distinção ou não na Lusa.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente da Lusa.
Em primeiro lugar, Sr. Deputado, quero agradecer muito as suas palavras em relação ao trabalho que desenvolve a Agência Lusa e aos seus trabalhadores. Eu penso que hoje a Agência Lusa desenvolve um trabalho importantíssimo em matéria de democracia e de coesão informativa do país. Sem a Lusa, há sítios que não teriam notícias, não existiriam para nós. Enfim, depois, do ponto de vista da questão orçamental, eu espero que este ano, no final do ano, nós possamos ter uma boa notícia, que as nossas receitas próprias, que têm vindo a cair, que no final deste ano já não caiam ou tenham mesmo uma pequena subida. Portanto, essa é uma das ideias. Porquê? Porque estava em curso o desenvolvimento de projetos que vinham da anterior administração da doutora Teresa Gomes, não é mérito meu. Peço desculpa, doutora Teresa Marques, também temos uma colega que é Teresa Gomes, doutora Teresa Marques, e que se chamam a Info3E e a Agenda Financeira. O que é o Info3E? É um serviço disponibilizado a operadores, sobretudo operadores não editoriais, bancos, empresas, onde está incluído tudo o que seja reuniões importantes, assembleias, reuniões importantes de grandes organizações internacionais, assembleias gerais de empresas nacionais e internacionais, portanto, as datas onde se realizam, etc. A agenda financeira desenvolve a matéria de cada uma destes encontros. E, portanto, nós temos tido, neste momento, muito interesse por parte de vários operadores nestes produtos, já estão a ser comercializados. Uma das questões que vários interessados nos colocam é se a gente não os pode disponibilizar em inglês, coisa que ainda não temos. Portanto, vamos também disponibilizá-lo e estamos aqui a tentar desenvolver isso. Outra área que nós estamos a desenvolver são as conferências. Nós pensamos que a Agência Lusa pode dar um contributo importante para debater certo tipo de assuntos que são muito importantes, quer para o setor, quer para a sociedade em geral. Um dos primeiros que nós fizemos foi o direito de propriedade intelectual, que nos preocupa a todos, saber o que é nosso, o que é dos outros. Nós, aliás, estamos a trabalhar com uma outra agência o desenvolvimento de um projeto que é interessante, que é o rastreamento das nossas notícias, para saber se quem está a utilizar as nossas notícias, se é assinante da Lusa, se tem um contrato com a Lusa ou se não tem. Se não tiver, essa agência fará depois o trabalho de informar a entidade que está a utilizar as nossas agências que não tem contrato e que, portanto, ou não utiliza ou passa a ter contrato, ou então não sei se consegue andar um passo em frente e fazer de cobrador de fraco e tentar a recuperação daquilo que estão a utilizar, mas de qualquer maneira é um trabalho que estamos a desenvolver para tentar obter receitas. Em relação à Angola e em relação às sinergias com a RTP, eu devo dizer que, por exemplo, em Angola, nós estamos nas instalações da RTP. Por exemplo, na Guiné, a nossa delegada é a delegada da RTP também. E eu fiz uma proposta ao Sr. Presidente da RTP para que façamos um estudo para, aqui no território nacional, há pontos onde a Lusa não está presente com o espaço, portanto os seus delegados trabalham de casa, o que para receber algum cliente ou alguma fonte é desconfortável, para haver locais onde a RTP tem instalações e está à vontade que nos possa ceder. Uma das que já foi identificada é Coimbra, nós pedimos mais, pedimos no Norte, pedimos em Braga, pedimos em Faro e em Évora. E portanto estou à espera da resposta para isso. Em Coimbra parece que é uma das que vai avançar, mas eu estou de acordo consigo, ou seja, não podemos fazer o mesmo trabalho, porque não fazemos o mesmo trabalho, mas em matéria de compartilhar instalações, por exemplo, e mesmo algum tipo de serviço e de jornalistas para fazer trabalho para um sítio para outro, é possível avançar. Não sei se... relativamente aos precários. Nós, o meu ponto de vista da administração é que nós acataremos a decisão final que nos for dada conjuntamente por parte enfim, das entidades públicas que analisarem o problema e por parte da Direção de Informação. A Direção de Informação tem de avaliar as pessoas com que está interessada em trabalhar e se houver, como disse muito bem, estas pessoas não estão a trabalhar com a Agência Lusa por acaso. Estão a trabalhar porque a Agência Lusa tem necessidades, umas vezes pontuais, outras vezes mais regulares. Portanto, mais regulares, parece óbvio que poderão integrar os quadros da agência e espero que o Estado tenha isso em atenção no orçamento para o próximo ano, para a agência, porque isto vai ter mais alguns encargos, não todos, porque já pagamos alguma coisa, mas haverá segurança social, etc., não é? Para aqueles que a Direção de Informação entenda que não são imprescindíveis à agência, eu suponho que a decisão será não os integrar, mas nós esperaremos e acataremos aquilo que nos vier. Não tenho nenhuma posição de partida de recusar esta ou aquela pessoa e, como digo, quem faz o escrutínio é a Direção de Informação.
Muito obrigada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar os membros do Conselho de Administração da Agência Lusa que cá estão, de agradecer também a vossa disponibilidade para vir a esta comissão, de agradecer também o conjunto de informações que já foram sendo dadas sobre a Agência Lusa, sobre a sua situação atual, sobre alterações que possam também vir a existir. Eu penso que, efetivamente, foram informações muito claras e que ajudam também à análise que os grupos parlamentares possam fazer sobre a situação da Agência Lusa. O PCP teve também a oportunidade já de reunir com o Conselho de Administração da Agência Lusa relativamente recentemente, há alguns meses atrás, tendo também a oportunidade de colocar um conjunto de preocupações que temos, que em alguns aspectos se mantêm. A Agência Lusa é efetivamente insubstituível de um ponto de vista de serviço noticioso e informativo e de um ponto de vista da garantia deste serviço público. Naturalmente, com clientes de um mercado grossista, falemos assim, mas tem também um papel absolutamente insubstituível para a população portuguesa, até na garantia também da coesão territorial e designadamente a questão dos correspondentes a nível nacional é também uma matéria que sempre nos mereceu preocupação e intervenção, mas tem também um papel fundamental nas comunidades portuguesas no estrangeiro e naturalmente que quando aqui se coloca o reforço de correspondentes internacionais e o reforço de correspondentes da rede nacional, nós registamos isso como um avanço positivo, sabendo que não vai colmatar o conjunto, provavelmente, de falhas e de saídas que entretanto aconteceram na Agência Lusa e que efetivamente em muitos momentos se vai andar a tentar estender uma manta que é curta para tapar de um lado e destapar do outro. Essa é uma realidade que infelizmente, pelo menos também do que nos vai sendo dado a conhecer, continua. E efetivamente este papel imprescindível da Agência Lusa depende das condições para a Agência Lusa cumprir aquelas que são as suas obrigações e naturalmente também dos direitos dos seus trabalhadores. E eu gostaria de começar exatamente por aqui, já foi falada a questão do PrevPAP, o que nós temos colocado, seja na Agência Lusa, seja em outras entidades da administração pública, aquelas que são as necessidades permanentes de qualquer entidade têm que ter efetivamente um vínculo efetivo às entidades públicas e também no setor privado. Também temos que colocar isto no setor privado. Aliás, o setor da comunicação social e a precariedade que existe no setor da comunicação social está longe de se cingir ao setor público. Existem situações de grande precariedade e de baixos salários até em muitos órgãos de comunicação social do setor privado, e este também não podemos deixar de o dizer, mas efetivamente a questão do PrevPAP e da regularização dos vínculos precários é uma matéria que o PCP tem acompanhado, sobre a qual temos intervindo, com esta premissa que todas as necessidades permanentes têm que ter um vínculo efetivo. De alguma forma, já percebemos, o Conselho de Administração será muito provavelmente, se não houver novo adiamento da reunião, chamada a pronunciar-se no início de outubro, mas gostaríamos também de saber se há algum tipo de acompanhamento também do ponto de vista do Conselho de Administração, mesmo junto da Comissão de Trabalhadores e falando com os trabalhadores da Agência Lusa, de perceber o ponto de situação e também de algum posicionamento sobre esta matéria. Falamos aqui de 47 trabalhadores e eu penso que é seguro dizer que, sem estes 47 trabalhadores, a Agência Lusa não consegue cumprir as suas funções. Por isso haverá aqui efetivamente necessidades permanentes que têm que ver o seu vínculo regularizado e transformar esse vínculo em necessidade, num vínculo efetivo, como o PCP tem defendido em vários momentos. Eu gostaria também de colocar aqui mais algumas questões. Falou-se aqui também sobre a questão dos direitos dos trabalhadores, mas falou-se aqui efetivamente da questão do chamado subsídio de adaptabilidade, que no fundo acaba por ser uma compensação até por alterações de horários de trabalho, por horários de trabalho mais estendidos, digamos assim, pelo menos de acordo com também que está no acordo de empresa. E percebendo o que foi dito pelo Conselho de Administração, não podemos deixar de dizer aqui uma coisa, é que este subsídio de adaptabilidade e mesmo os subsídios de alimentação que existem em várias contratações coletivas, o nosso entendimento é que efetivamente eles não podem substituir salário. Devem existir, são compensações justas aos trabalhadores, não podem substituir salário. E o facto de substituírem efetivamente salário neste momento, que nós sabemos que é o que acontece na generalidade das realidades dos trabalhadores portugueses, que é o subsídio de alimentação conta para as suas do mês, naturalmente, e também no caso dos jornalistas, o que mostra que se calhar o que está mal são os salários e que essa é a questão efetivamente que também tem que ser abordada e debatida. Mesmo para terminar, duas questões muito breves. A questão do financiamento, que já aqui também foi falada. A Lusa tem uma estrutura acionista na qual o Estado é o seu maior acionista, com as indemnizações compensatórias, tem as receitas próprias. Eu deixo a pergunta no ar, os restantes acionistas da agência Lusa, designadamente a Global Média e a empresa, também qual é o papel que têm aqui, porque os dois juntos detêm mais de 45% das ações da Lusa, por isso era também perceber esta realidade. E por fim, aumentou efetivamente a produção de conteúdos, pelo menos de acordo também com o que está nos relatórios da agência Lusa. No ano de 2017 há um aumento significativo da produção de conteúdos. Se conseguem também identificar que são esses aumentos, eu penso que serão no texto, pelo menos de acordo com os quadros, mas até de um ponto de vista de ser nacional ou internacional, onde é que se verificam mais esses aumentos? Muito obrigada. Obrigada pela tolerância.
Senhora Deputada, para responder, tenho a palavra ao Senhor Presidente da Lusa.
Muito obrigado. Em relação às comunidades portuguesas, eu reuni na semana passada aqui na Assembleia com representantes, com o Conselho das Comunidades Portuguesas, precisamente. Uma das propostas que nos foi feita, e aqui de novo se vai levantar a questão tecnológica, é que todos os conselheiros das comunidades, que houvesse um banner na nossa página, onde nesse banner estivessem os contactos de todos os conselheiros das comunidades e onde, acrescida isso, houvesse a possibilidade de estarem também as atividades que esses conselheiros desenvolvem nos diferentes países onde se encontram. Parece-nos algo muito interessante, muito importante para a Lusa e que daria uma outra ligação às comunidades. Mais uma vez, esbarramos logo com o problema tecnológico dos nossos amigos gregos com o sistema Luna, levantando dificuldades em relação a isso. E, portanto, inevitavelmente vamos ter de fazer alguma coisa em relação ao Luna e tentar mudar o sistema, porque assim é muito difícil conseguir estes desenvolvimentos. No PREVPAV, eu não lhe consigo dizer se estas 47 pessoas são exatamente imprescindíveis para cumprir o serviço da Lusa. Eu diria que grande parte delas seguramente serão, não sei se todas serão. Nós tivemos agora um caso nos Açores, onde fomos obrigados pelo Tribunal a integrar essa pessoa na agência, nos quadros da agência, e a Direção de Informação insistiu várias vezes que essa pessoa não interessava como trabalhador da agência. Não cumpria os mínimos exigidos, etc., mas por Tribunal, o Tribunal decidiu que tínhamos de integrar e passámos a integrar essa pessoa. Eu diria, portanto, que em relação a estas 47 pessoas, nós seguramente, a maior parte delas passará a ter um vínculo definitivo à agência. Tem toda a razão quando diz que este subsídio de adaptabilidade aparece no final do dia como uma maneira de compensar de algum modo os não aumentos salariais. Mas é a realidade que temos, ou seja, nós em matéria de aumentos salariais, como sabes, estamos dependentes dos aumentos salariais do Estado em geral, não é? Suponho que dos próprios senhores deputados está tudo no mesmo barco. E portanto, se houver aumentos aumentos salariais. Nós beneficiaremos, se não houver aumentos salariais, não beneficiaremos. A minha ideia foi realmente, porque acho que os trabalhadores têm estado muito castigados há quase 10 anos, tentar encontrar alguns meios de aumentar o rendimento disponível das pessoas, sabendo que, de um momento para o outro, este tipo de situações pode ser revertido porque não são definitivos, não são valorização salarial. Enfim, o subsídio de refeição acho que não é possível voltar atrás. A adaptabilidade numa situação de aperto é daquelas onde eventualmente vamos ter de reduzir, não é? Mas enquanto não precisarmos de reduzir e podemos cumprir o orçamento aumentando esse subsídio, eu acho que vamos por aí. No financiamento, bom, os privados, o que insistem muito é que estariam muito interessados em que o Estado comprasse a sua posição, porque não querem participar na agência. Dizem que foram, de algum modo, enganados, porque quando entraram na agência havia uma ideia de uma futura privatização da agência, e como isso não aconteceu, agora ficaram com dinheiro empatado e não o conseguem rentabilizar. Portanto, os privados falam, estão nos conselhos de administração, mas não tomam nenhuma, em matéria de financiamento, não toma nenhum. Ainda por cima, nós temos alguns privados que já desapareceram e não vão às Assembleias Gerais. Por exemplo, o 1 de Janeiro deixou de existir e nós temos sempre um problema. Quando tem de haver decisões por unanimidade, há sempre alguma coisa que falta porque já não existe esse parceiro. Portanto, é uma situação complexa. Digamos que o Estado se comporta como fosse, obviamente, o dono da empresa, e é, efetivamente, é quem e, aliás, penso que todos temos a consciência absoluta de que, se não houvesse a indemnização compensatória do Estado, a Lusa não conseguiria cumprir estas funções de maneira nenhuma. Com 4 milhões conseguiríamos fazer alguma coisa, mas nem de perto nem de longe suportar esta rede nacional e internacional que temos hoje. Finalmente, na questão de produção de conteúdos, o que aumentou efetivamente foi o texto e as fotos. As fotos aumentam porque nós temos um acordo com a EPA, European Press Photo Association, e podemos utilizar grande parte dessas fotos, também obviamente a produção nacional, mas aumentam muito por aí. O texto aumenta porque efetivamente os jornalistas estão a produzir mais texto e, portanto, tem havido essa situação. Em termos de áudio e de vídeo, as coisas não estão tão bem e, como digo, aí penso que temos de juntar a questão da tecnológica com a questão de formação para podermos de novo voltar a aumentar estes patamares.
Muito obrigada. Concluímos a primeira ronda. Vamos passar então à segunda. Agora são 3 minutos a cada grupo parlamentar e tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tome 30 segundos, acho eu. Sr. Presidente, muito obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos muito claros, mas gostaria que abordasse a questão da provedoria de notícia, do provedor de notícia. O provedor de notícia acabou por não explicar e eu gostaria muito que o pudesse fazer. Depois, percebi que vai haver devolução de investimento. Houve em 2016 1.400.000, há em 2017 1.800.000, que não é bom, naturalmente, mas eu gostaria de perceber se relativamente a 2018 consegue, estamos a entrar no último trimestre, consegue-nos dizer que efetivamente não vai haver essa evolução, se a questão do investimento programado está a ser cumprido. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Não, agora é o contrário, agora é só no fim. Agora a metodologia é um pouco diferente. Sr. Deputado Palmira Maciel, tem a palavra.
Senhor Presidente do Conselho de Administração da Agência Lusa, Dr. Nicolau Santos, Dr. Joaquim Carreira, eu queria, antes de mais, também em nome do Grupo Partido Socialista, agradecer a forma clara, conforme já nos respondeu a todas as questões colocadas. Registámos também uma série de novidades que aqui foram apontadas hoje e queria também fazer ainda duas questões até diferentes. Quando o Governo iniciou funções, a Lusa não tinha editoria da cultura. Estava submetida à secção da sociedade e a intenção de a autonomizar era dar-lhe importância e foco especial. A Lusa é, neste momento, pelas contingências de que há pouco falamos, e também já o disse aqui várias vezes, a única a estar presente ou a tratar a matéria cultural e ser enviada às redações das estruturas culturais do país. Daí a sua importância. Em 2017, houve uma redução relativamente às notícias da cultura. Sei que é residual, mas foi uma secção que garantiu autonomia para que aumentasse a visibilidade da área e foi também um sinal da afirmação da própria agência. e por isso gostaria que nos garantisse que se vai continuar a investir nesta área. A outra questão, também o senhor doutor já disse aqui que, e frisou na altura que tomou posse, que havia um ligeiro atraso, um atraso tecnológico, e nós todos sabemos que vivemos tempos de grande revolução tecnológica a vários níveis e que também se faz sentir nos meios de comunicação. Sabemos que nunca nada mudou tão rapidamente como agora no que respeita à comunicação, aos instrumentos de comunicação, e a todo momento passam a estar obsoletos esses meios. Sabemos todos ainda que no contexto desta revolução tecnológica em que a comunicação e as suas tecnologias marcam preponderantemente a nova era digital, e por isso mesmo a questão que nós queremos colocar é se esta realidade se está a comprometer hoje o desempenho da agência junto dos clientes e o cumprimento dos objetivos primeiros de serviço público que pretende prestar. Está esta realidade a comprometer já os interesses da agência junto do potencial mercado empresarial que pretende alcançar? Era estas duas questões que queria colocar. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Tem a palavra o senhor deputado Jorge Campos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu gostaria de reiterar o agradecimento pelos esclarecimentos prestados até agora, que realmente têm sido de uma grande clareza. Dizer que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tem perfeita consciência, num contexto em que a comunicação social se encontra, no estado em que se encontra, da importância da Agência Lusa. É óbvio que uma parte muito significativa da comunicação social hoje em Portugal nem sequer existiria, não fosse dado o caso de existir a Agência Lusa, e portanto queremos relevar esta questão, justamente para justificar a questão que lhe vou, a pergunta que lhe vou fazer a seguinte, e que é esta: sabendo nós que a Lusa é fundamental a partir do momento em que veicula a informação para órgãos de comunicação social os mais diversos, que isso contribui para a coesão territorial, para a coesão entre os cidadãos, etc., está convencido que neste seu mandato não seremos confrontados com mais questões de cativações que no passado não muito... aliás, num passado muito recente, efetivamente, afetaram e de uma forma muito significativa a possibilidade e a capacidade da administração da Lusa? Esta parece-me uma questão fundamental e não sei se neste momento existe alguma possibilidade de nos dar informação sobre essa matéria, uma vez que tem sido uma preocupação constante, ou foi uma preocupação constante no passado muito recente. Outra questão é tão simples quanto esta: renovação tecnológica. Todos sabemos que a Lusa necessita urgentemente de uma renovação tecnológica. Ora, eu gostava de saber se desta vez haverá a possibilidade de investir aquilo que ficou por investir em anos anteriores, se de facto o investimento vai ser todo ele feito, e qual a parte que cabe, digamos assim, a esta renovação tecnológica. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Obrigada, Sra. Presidente. Duas ou três questões, ou por outra. Uma questão e uma observação, para ser mais rigorosa, tentando cumprir o tempo, considerando a tolerância dada na primeira ronda. Das novas contratações, no fundo, da autorização das novas contratações para os correspondentes internacionais e para a rede nacional também, importava aqui conhecer a natureza dos vínculos, até considerando que estamos também num momento, não é, de regularização dos vínculos precários de trabalhadores. Importava conhecer a natureza dos vínculos destes novos trabalhadores da Lusa, e essa era uma questão que queria colocar. A questão tecnológica que abordou e que efetivamente também gostaríamos de deixar aqui uma observação é... presumimos que pela informação dada não tenha havido ainda um desenvolvimento ou uma reflexão muito aprofundada de outras soluções. Falou na questão, no fundo, de uma solução de open source, se é que percebi a informação que foi dada, mas gostaria de saber se já foi essa questão também colocada à tutela, que feedback é que já foi dado, se há algum plano já elaborado, até de um ponto de vista temporal, para estas alterações tecnológicas que são entendidas como sendo importantes para a Agência Lusa. Uma outra questão, que não é uma questão, acaba por ser mais uma observação, mas pedindo também se calhar uma reflexão do próprio Conselho de Administração da Agência Lusa, considerando também o papel da Agência Lusa no mundo noticioso. É que efetivamente nós temos uma realidade hoje no mundo da informação em que a notícia é ao minuto. E a agência Lusa tem efetivamente um selo de credibilidade de um ponto de vista das notícias que transmite, um selo de credibilidade que nós achamos que é imprescindível também de manter, até considerando o papel que desempenha de um ponto de vista de serviço público. Nós temos uma realidade hoje muito marcada pelo imediatismo, por notícias que são feitas a velocidades alucinantes e que muitas vezes não permitem sequer aos próprios profissionais, nomeadamente aos jornalistas, o exercício da confirmação da notícia, o exercício até da crítica, não é, do seu pensamento crítico sobre uma determinada matéria, da pesquisa, do enquadramento da notícia, ou seja, e também perceber uma reflexão do Conselho de Administração sobre esta matéria, porque a preocupação que temos é de entrarmos num caminho da degradação da informação, e a degradação da informação, até enquanto direito constitucional, acaba por ser também uma degradação do próprio regime democrático e que é algo que também nos preocupa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E agora sim, para responder a estas questões, tem a palavra o Sr. Presidente da Lusa.
Muito bem. Muito bem, espero não gastá-los todos. Bom, em relação ao provedor da notícia, Sr. Deputado, peço desculpa de não ter respondido antes. Nós não temos na agência Lusa aquilo que os órgãos de comunicação social têm, que é o provedor do leitor, nomeadamente dos órgãos de impressos, mas também as televisões, por exemplo, ou as rádios. Porquê? Porque nós, teoricamente não, na prática, nós não vendemos, não estamos, o nosso interface não é com o público final, é com os que nos compram o nosso serviço. Mas depois às vezes levantam-se questões complicadas, que é nós podermos dar uma notícia em relação à qual há uma pessoa, ou uma entidade, ou uma empresa que protesta contra essa notícia. Só que essa notícia já foi replicada por vários órgãos de comunicação social. Portanto, esses órgãos de comunicação social não se sentem obrigados a publicar nenhum esclarecimento porque dizem que a notícia é da Lusa. E a Lusa, se publica um esclarecimento, na maior parte dos casos, os órgãos de comunicação social não publicam o esclarecimento da Lusa. E, portanto, isto levanta-nos um problema complicado de como é que nós gerimos isto. Eu diria que a questão do provedor da notícia, que fica uma ideia, não é nossa, há outras agências que têm esta figura, é mais para acompanhar o fio noticioso da agência, para saber o que nós estamos a fazer, se estamos a fazer bem, se estamos em relação aos nossos clientes, estamos a ir no bom sentido, e ao mesmo tempo a figura que foi escolhida, que é o professor Gustavo Cardoso, é uma pessoa também muito ligada, não só é presidente do Bercon, que já fez vários trabalhos com a agência Lusa de análise do fio noticioso da agência, como ao mesmo tempo é uma pessoa muito ligada precisamente às novas tecnologias aplicadas a órgãos de comunicação social. E, portanto, nós esperamos do provedor de notícia, que obviamente não será uma pessoa que estará todo o dia na agência, irá lá pontualmente e através do Obercom acompanhará o fio noticioso da agência, que ele também nos possa dar um grande apoio no desenvolvimento de projetos tecnológicos que nós temos em cima da mesa. E, portanto, é este acompanhamento, digamos assim, quer daquilo que estamos a fazer, do noticiário que estamos a produzir, se é um noticiário que tem interesse, se é aquilo que faz sentido. Eu, por exemplo, em relação à Lusa News, onde nós já estamos a produzir muitas notícias em inglês, eu, como jornalista, olho e acho que há algumas coisas que não fazem sentido, mas é difícil ser eu a dizer. Por exemplo, nós publicamos muitos resultados de futebol ou de desporto em inglês. Será que aquilo para os nossos clientes é o que interessa? Enfim, eu acho que temos de afinar este conceito e termos uma pessoa de fora olhar para isto, suponho que nos vai ajudar. É claro que o provedor da notícia não nos vai resolver o problema de quando nós publicamos uma notícia eventualmente errada, mesmo que a corrijamos a seguir, que depois isso tenha reflexo nos órgãos de comunicação social. Mas penso que para nós, como elemento de reflexão sobre o que estamos a fazer e para onde nos dirigimos, acho que é importante e, sobretudo, do ponto de vista tecnológico. Em matéria de investimento, eu, quando cheguei e fui informado precisamente do que tinha acontecido em 2016 e 2017, uma coisa que disse aos meus colegas de Conselho de Administração e aos meus diretores foi: nós não vamos gastar mal o dinheiro, mas vamos investir naquilo que for preciso. E, portanto, nós vamos iniciar obras. Quando eu cheguei, um anterior projeto também da doutora Teresa Marques já tinha acabado, que foi a renovação do piso de entrada e uma nova cantina para os jornalistas, para os trabalhadores, e aí eu tomei uma decisão que foi batizar esse espaço com o nome de Noémia de Sousa, que foi uma trabalhadora da agência durante anos e anos, mas é uma grande poeta moçambicana, esteve junto de todos os líderes, conheceu todos os líderes dos movimentos de libertação e foi uma pessoa crucial na agência, já falecida, e portanto dei o nome desse espaço e tivemos lá o embaixador de Moçambique na inauguração. Mas depois disso o que nós decidimos é que vamos imediatamente este ano ainda, não só iniciar obras na entrada, porque agora a entrada ficou desfasado dessa outra parte, parece que passamos do século XIX para o século XXI, como vamos iniciar as obras no primeiro andar, que é onde está instalada uma das áreas da redação. E tem problemas quer a nível das condições sanitárias, quer a nível das condições de calor e de frio, e portanto vamos começar. No próximo ano faremos o investimento no segundo andar, que é onde está outra parte da redação, também para renovar o prédio. Ao mesmo tempo, estamos a fazer um investimento, como disse, no logotipo e na envolvente exterior do jornal.
Relativamente ao investimento, acho que era bom saberem que, na realidade, contrariamente à parte de gastos operacionais, onde houve um congelamento, e como já o seu deputado falou, nós tivemos uma duplicação da verba de investimento, ou seja, de toda a verba, onde está referido, logicamente, aquilo que já foi dito, ao nível do edifício, ao nível do logo, ao nível de muita área tecnológica, também já foi perguntado aqui, em que cerca de 50% deste investimento é para a área tecnológica. Estamos a falar de multimídia, estamos a falar de câmaras de filmar, câmaras fotográficas, investimento em parte de assistentes de produtividade para a área de jornalística, servidores, tudo isso. Ou seja, é um grande investimento que nós queremos cumprir, logicamente, não esquecendo que o PAU só foi aprovado em maio, não é? E os recursos também depois têm que, a contratação pública e toda a tramitação que é necessária fazer, demora algum pouco. Está bem?
Eu gostava de acrescentar, e ligando aliás a uma pergunta que a senhora deputada Diana Ferreira fez, e que tem a ver também com o investimento. Nós temos previsto o investimento para o sistema de gestão de conteúdos, ou seja, a substituição do Luna, um investimento que poderá ir a cerca de um milhão de euros. É um investimento que será faseado em 3 anos.
Posso. No fundo, começámos essa, por causa a pergunta é importante, porque na realidade começámos ontem a analisar alternativas relativamente ao open source, que foi feita com uma empresa, está a ser feita com uma empresa do exterior, internacional, e teremos mais duas alternativas também para verificarmos soluções de open source. Qual é que é aqui a vantagem? A vantagem é não estarmos dependentes de um sistema proprietário. Nós temos programado isto em termos de orçamento, o orçamento está a ser elaborado agora, para inícios de 2020, também de maneira faseada. Este ano e o próximo estamos na fase de diagnóstico.
Depois, na otimização das bases de dados, estamos a trabalhar com a Primeiran, também num projeto há 3 anos, que vale 50 mil euros. É o tal projeto de indexar, através de palavras-chave, as notícias rapidamente, sem intervenção humana, digamos assim, sem necessidade do jornalista ou do editor ter de indexar. Depois, para novos conteúdos nos sites, temos uma verba de 50 mil euros também.
Sim.
Uma verba de 50 mil euros também para desenvolver, por exemplo, um prontuário sonoro, que é algo que também se torna importante quando fazemos vídeo ou áudio. Hoje em dia há, sob um conjunto de palavras, grandes dúvidas, por exemplo, Nobel ou Nobel, enfim, logotipo ou logótipo, enfim, o que eu aprendi já não se aplica hoje e, portanto, é importante que alguém nos diga o que é que nós precisamos de fazer. Estamos depois nas aplicações de produtividade, transcrição áudio-texto, texto-áudio, legendagem vídeo, reconhecimento facial, que é muito importante em termos de fotografia. Muitas vezes as pessoas andam a perguntar para a redação, mas quem é este senhor? Quem é este senhor? E às vezes a gente não sabe e, portanto, a possibilidade que já existe de fazermos o reconhecimento facial das fotografias também é importante. A tradução automática, o relacionamento de conteúdos, como por exemplo quando vamos à Amazon, etc., se compramos um livro, depois se comprou este livro, pode... E, portanto, nós diremos, se leu esta notícia ou se viu este vídeo, se calhar nós temos mais este vídeo ou mais aquele vídeo ou mais esta notícia que o pode interessar. Portanto, estamos a desenvolver isto com uma empresa de automatização... Uma startup do Porto, que é o Oco, a empresa Oco, e, por exemplo, o Pedro Camacho, desde o princípio, que esteve neste projeto. E, portanto, é por isso que eu considero que ele é realmente a pessoa importante para levar isto à frente. Por exemplo, temos uma proposta, nós hoje em dia não temos capacidade, os nossos alertas não aparecem nos smartphones, aparecem do Expresso, do Público, etc. Os nossos não aparecem aqui, porque razões tecnológicas, estamos a tratar disso para também os nossos alertas poderem ser utilizados em smartphones. Depois temos um projeto piloto com a Easy Insight que eu já vos falei, que é tal de ver quem é que está a utilizar as nossas notícias e se estão a pagar, se têm a ver-se connosco, etc., que é uma empresa chamada Easy Insight, que é um projeto, este projeto piloto é bastante barato, 4.000 euros enfim, para ver. Temos um projeto de Corporate TV, que é nós produzimos conteúdos para televisão, para eventualmente empresas que queiram anunciar, tenham circuitos internos, mas precisem de conteúdos noticiosos. Ou seja, nós não faremos nada da empresa, não anunciaremos nada. Nós o que disponibilizaremos é o conteúdo informativo do dia que a empresa quer e depois coloca no seu site. E, por exemplo, tivemos uma proposta de Oreal que não se concretizou porque ainda não temos este Corporate TV desenvolvido. Mas, enfim, depois temos a desmaterialização administrativa. Eu, quando cheguei à Lusa, vi uma senhora com uma pilha de papéis de faturas e que era mão à mão e continua a ser, que está a checar tudo e, portanto, nós temos a possibilidade de fazer a faturação eletrónica, hoje em dia é fácil, uma intranet para os trabalhadores poderem ter o seu portal e saberem a marcação de férias, os seus recibos de vencimento, a sua situação fiscal, etc., e, portanto, também estamos a desenvolver isso. Portanto, temos aqui vários projetos de investimento que vão, uns são razoavelmente a curto prazo, outros demoram algum tempo, mas pensamos que vamos conseguir levá-los à frente. Enfim, vamos ver se eu não perco. Em relação à editoria da cultura, a senhora deputada Palmira Maciel perguntou, e bem, eu lembro-me sempre, quando falam da questão da cultura, do que disse Churchill durante a Segunda Guerra Mundial, quando lhe pediram para cortar na cultura, ele disse: então para que é que estamos a fazer a guerra se vamos cortar na cultura? Eu considero que é essencial, obviamente, termos uma editoria de cultura autónoma, uma editoria que possa, tenha meios para funcionar. Ainda agora estive envolvido, porque me pediram, na Feira do Livro de Guadalajara, onde Portugal vai ser o país homenageado, e portanto eu entrei em contacto com a Direção de Informação para tratar disto, mas obviamente é uma das áreas que eu gostaria de desenvolver, mas aqui são áreas onde a nova Direção de Informação é que tem de tomar decisões, não sou eu diretamente, mas seguramente que apoiarei este desenvolvimento. Não, esta situação de atraso tecnológico não nos está a limitar os nossos objetivos enquanto serviço público. Agora, é um facto que se calhar podíamos fazer mais se tivéssemos mais, mas com esta recomposição da rede nacional e internacional que tivemos, penso que conseguimos cobrir os diferentes buracos, os déficits que existiam, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Estas pessoas, já não sei quem perguntou, estas pessoas, a sua condição, todas destas 27 pessoas são avançados. Estas 27 pessoas, quer para a rede nacional, quer para a rede internacional, têm uma avança com a agência Lusa. Senhor deputado Jorge Campos, bom, faz-me uma questão que ultrapassa as minhas capacidades de lhe responder. Eu espero sinceramente que não haja cativações, ou seja, eu não virei pedir ao Estado que aumente a indenização compensatória para o próximo triénio. Virei pedir, e espero contar com a simpatia e com o esforço dos senhores deputados desta Comissão, para que nós tenhamos o mais possível, mais cedo possível, assinado um novo contrato para o próximo triénio, porque 2019 vai ser um ano complicado, como toda a gente sabe, e se deixarmos isto muito para o fim do ano para assinar o contrato de programa do Estado, o contrato de programa entre a Lusa e o Estado para os próximos 3 anos, corre-se o risco de entrarmos em janeiro de 2020 e não termos contrato de programa assinado, o que será bastante mau. Portanto, eu sinto-me razoavelmente confortável com o pacote financeiro que nós temos, há 3 anos, estável. Espero que as receitas próprias consigam crescer alguma coisa, como disse, pela estratégia que estamos a desenvolver. Não tenho nenhuma garantia que isso venha a acontecer, mas acho que sim, acho que vai haver algum crescimento nisso. Agora, esta questão é crucial, ou seja, se nós não tivermos um programa trianual, um contrato de programa com o Estado aprovado ainda em 2019 para entrarmos em 2020 descansados, vamos ter problemas em 2020, isso não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Da renovação tecnológica, enfim, eu suponho que já respondi razoavelmente sobre o que estamos a fazer. Quanto às novas contratações, a senhora deputada Diana Ferreira perguntou as novas contratações, a Rede Nacional Internacional está respondido. A questão tecnológica, faz-me uma pergunta, e isto ter trabalhado. Eu devo lembrar que eu trabalhei na Agência Lusa há muitos anos. Aliás, estive trabalhando nos dois últimos anos da Agência Lusa, era editor de economia, e portanto sei o que é uma agência, e foi quando foi extinta e fundida com a ANP, nasceu a Lusa, eu ainda estive há algum tempo na Lusa e depois saí. Depois estive sempre no setor privado. Às vezes fazem-me perguntas que eu fico um pouco perplexo. Se eu perguntei à tutela se podia fazer estes investimentos... A pergunta que eu faço é ao Joaquim Carreira. Temos dinheiro para investir nisto? Temos necessidade, pergunta à Direção de Informação, temos necessidade, e à área comercial, temos necessidade de mudar o sistema operativo, que já tem 15 anos? Eles dizem-me que sim, temos dinheiro, vamos avançar, não é? Eu acho que isto é matéria de gestão, enfim, acho que a tutela... Tutela deve-me pedir contas no final, como é que gastou o dinheiro, como é que fez, mas mais que isso, portanto eu não me passo isso, se calhar tenho de pedir autorização, mas esqueci-me disso. Bom, a questão das... hoje em dia há um problema claro relativamente à credibilidade noticiosa do que se passa no mundo virtual. Eu suponho que a Agência Lusa dá um grande contributo para que aquilo que sai da Lusa não sejam notícias precisamente dessas não confirmadas, que não haja fontes envolvidas. A Lusa praticamente nunca cita fontes anónimas, por vezes cita fontes da Presidência da República, etc., sem identificar a pessoa, mas não cita fontes anónimas, e há coisas que são informação, e como toda a gente sabe, e há outras que são do domínio da opinião. E na opinião, a Agência Lusa não entra, acho que os profissionais da Lusa são excelentes e que têm muito claro o que é informação, o que é opinião, até onde podem ir. Eu estou há cinco, seis meses na agência, até agora não tive nenhuma queixa de tutela, de partidos políticos, etc., sobre nada que tivesse saído. Enfim, não sei se terá chegado alguma coisa à Direção de Informação, mas acho que não, pontualmente poderá haver algum erro, alguma coisa, mas não me chegou nada. Exercício de confirmação e crítica também. Bom, eu suponho que respondi às questões que me colocou e, aliás, o meu tempo acabou. Muito obrigado.
Eu acho que sim, que respondeu, e agradeço-lhe muito as boas notícias também que nos trouxe, as alterações positivas que estão a ser introduzidas, umas que já estão em curso, outras que estão previstas. Revelou grande ambição para melhorar o serviço público e acho que nisso todos nós aqui o acompanhamos. Na certeza de que a Lusa presta um serviço inestimável, que é de facto insubstituível, que chega onde mais ninguém chega, onde mais ninguém pode ou quer chegar, e portanto tudo aí de facto que nós também nos preocupemos muito com aquilo que se passa na Lusa, estejamos sempre muito atentos neste acompanhamento que resulta também das nossas competências, e por isso também poderá contar connosco para apoiarmos aquilo que no âmbito das nossas competências e responsabilidades seja necessário. Desejo-lhes as maiores felicidades. Aliás, nota-se que se sente feliz, que está a fazer o que gosta. Isso também é importante. E gostei de ter dito que trabalhadores felizes dão mais rendimento. E é verdade que nós também devemos de introduzir essa dimensão da felicidade no ambiente de trabalho. Há mais... todos beneficiarão, e sobretudo quando se trata de uma agência como a Lusa, que presta de facto esse inestimável serviço público. Portanto, as maiores felicidades a todos, também a não só ao Conselho de Administração, a todos os trabalhadores e aos novos diretores. Não conheço pessoalmente o Vítor Costa, mas a Luísa Meireles conheço e tenho para ela uma enorme consideração. Acho que é de facto uma grande jornalista e, portanto, espero que de facto estejam reunidas todas as condições para que a Lusa vá em frente com mais vigor e que chegue ainda mais longe do que chegou até aqui, e com um grande empenhamento de todos os grandes profissionais que existem na Lusa. Muito obrigada pela vossa presença e pelos esclarecimentos que nos trouxeram.
Muito obrigado.